Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
O Unibanco é o terceiro maior banco privado brasileiro com mais de 80 anos de história e atuação no mercado. Hoje está presente em todos os segmentos do mercado financeiro, oferecendo uma ampla e completa gama de serviços. Para falar sobre o marketing do Unibanco, a nossa entrevista é com o senhor Marcelo De Paulos, diretor de marketing da instituição. Olá, como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
O Unibanco é um dos bancos mais tradicionais do Brasil. Tudo começou em 1924. E no decorrer dessas 8 décadas, o banco se transformou num grande conglomerado. Como transformar essa instituição tradicional num banco atual, próximo ao cliente?
Bom, a bem da verdade, Débora, o Unibanco, apesar de ser um dos mais longevos bancos do mercado, ele sempre teve um perfil de muita inovação, né? Não só do ponto de vista de produtos e serviços prestados aos seus clientes, mas também do ponto de vista de gestão, né? Então, numa gestão moderna, é sempre importante você estar alinhado às tendências, e o Unibanco sempre teve isso. De 2 anos para cá, o Unibanco fez uma mudança muito significativa da sua estrutura organizacional. Quando o Pedro Moreira Salles assumiu a presidência executiva, ele era presidente do Conselho de Administração e principal controlador do banco, e fez uma mudança unindo os 4 pilares, que era como a gente chamava as 4 unidades de negócio que funcionavam separadamente, e reunindo todas as áreas de suporte em áreas corporativas que atendem matricialmente a todas as áreas de negócio. Com isso, a gente buscou muito mais sinergia, a gente tem uma capacidade de fazer muito mais cross-sell, e o banco voltou a ter um nível de crescimento muito grande, né, de 2 anos para cá. Então, mudou o patamar de rentabilidade. Em 2 anos, as ações do Unibanco passaram a integrar o índice Ibovespa, né, porque a gente já tinha ações comercializadas na Bolsa de Nova York. A gente passou a integrar o índice Ibovespa. No ano passado, nós fomos a ação que teve o segundo maior crescimento no ano e o maior crescimento no segundo semestre. Quer dizer, são resultados muito positivos para um banco que fez uma modificação tão profunda na sua estrutura.
E num curto prazo, né, senhor Marcelo?
Exatamente. Em 2 anos, quer dizer, a bem da verdade, os resultados começaram a aparecer já no primeiro semestre, não só do ponto de vista do resultado da operação, mas também na análise dos analistas internacionais, que no momento da mudança olhavam com uma certa desconfiança e que 6 meses depois já apontavam o Unibanco como uma empresa que já tinha, cuja nova gestão já tinha apresentado resultados consistentes o suficiente para apontar o banco como uma opção de investimento muito interessante.
Apesar dessa nova reestruturação, de vocês estarem atuando, vamos dizer, de uma maneira mais, com mais sinergia, como você mesmo declarou, ainda os produtos, os serviços do banco estão em 4 segmentos. Quais são as estratégias, quais são as diretrizes, de que maneira, na verdade, o marketing do Unibanco tem as suas estratégias direcionadas a esses diferentes segmentos?
O marketing do Unibanco, ele é tocado por uma área chamada comunicação corporativa, e que é uma área que reporta diretamente ao presidente. Essa área tem executivos que fazem o atendimento às áreas de negócio de forma dedicada. Tanto o varejo, o atacado, gestão de patrimônio, seguradora, são áreas que têm executivos responsáveis pelo atendimento do ponto de vista de comunicação dessas áreas de negócio. O Unibanco hoje tem vários ramos de atuação, e cada unidade de negócio tem a sua estratégia de marketing, mas é muito importante frisar que hoje nós temos uma marca Una. Ela tem uma estratégia e um posicionamento que se reflete em todas as unidades de negócio, que é o Nem Parece Banco, e que é uma proposta que vai muito além da proposta meramente de comunicação, né? Isso é realmente uma filosofia do banco, uma proposta de negócio, e o Unibanco quer se posicionar assim em todos os segmentos.
Eu tenho até um comentário que está até no site de vocês, na época quando o embaixador Walter Moreira Salles se afastou, né, da administração, da presidência. Se não me engano, acho que foi no discurso dele, ele comentou a respeito disso, que o banco eram pessoas atendendo pessoas e que essa que era a diretriz principal. Então, isso realmente continua valendo, acredito eu, que de maneira mais ampla ainda.
Bom, numa indústria de serviço é fundamental você ter essa dimensão do atendimento de pessoas a pessoas, né? Quer dizer, a dimensão humana do serviço que é prestado. Ainda mais numa atividade que cada vez tem uma interação maior com a tecnologia, pela necessidade de oferecer conveniência, segurança para os clientes, você precisa tomar muito cuidado para não perder essa dimensão humana. E essa dimensão humana no Unibanco ela é muito importante, que a gente tentou trazer de volta com o novo posicionamento, nova campanha, foi essa dimensão mais próxima, mais humana, mais próxima à posição do consumidor, que é a intenção com esse novo posicionamento.
Senhor Marcelo, mesmo esse posicionamento, vamos dizer, de uma postura mais humana na propaganda do Unibanco, sobretudo na propaganda da televisão, já vem acontecendo mesmo com os casais que nos anos 80, se não me engano, no final também dos anos 90, que a imagem já era essa de humanização dos serviços prestados por vocês?
A bem da verdade, né, o casal Unibanco nasceu em 93, né, e foi uma verdadeira revolução não só para a comunicação de bancos, mas especialmente para a publicidade brasileira. Ela foi uma das mais marcantes campanhas de publicidade da história da propaganda brasileira. Na largada, o casal Unibanco ele tinha uma dimensão humana muito forte, ele usava o ponto de vista do consumidor. Com o tempo, essa estratégia foi mudando um pouco. No final, né, a gente teve, na verdade, 5 casais diferentes, e no final o casal tinha perdido um pouco essa dimensão mais humana, porque, mal ou bem, a gente estava trabalhando com 2 atores muito conhecidos e que, apesar de serem reconhecidos, as pessoas terem uma certa ligação de intimidade com eles, você perde um pouco a identificação porque você os reconhece como celebridades, não como pessoas comuns. Então, isso criava um certo afastamento que, para o momento que a gente estava vivendo, a partir de julho de 2004, não atendia mais os objetivos estratégicos do banco, por isso nós fizemos essa mudança.
Falando de um outro conceito lançado por vocês nos anos 90, o conceito do banco 30 horas, que foi, acredito eu, uma marca de bastante sucesso. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso.
O 30 horas, ele foi um conceito revolucionário na forma como os bancos atendem seus consumidores. Eu lembro, na época, houve uma discussão muito grande, né, porque isso começou com a atitude do Unibanco de atender os seus clientes. Primeiro até meia-noite, porque o atendimento ia só até as 10 horas, e depois estendendo 24 horas. Né, e o mercado, de uma forma geral, achava que a gente estava tomando uma atitude irresponsável, porque isso ia aumentar os custos. E logo depois um outro grande banco seguiu e os outros tiveram que fazer o mesmo movimento, porque isso era uma coisa que atendia bem o consumidor. Né? Então, naquela época, o Unibanco já estava se colocando de uma forma muito proativa do lado do consumidor. Hoje, quando você faz pesquisas de mercado com consumidores de banco e você pergunta o que lhe vem à cabeça quando você pensa em banco, naturalmente vem uma lista muito grande de atributos negativos. Né? A gente precisa ter consciência disso. E os dois únicos atributos positivos são tecnologia e conveniência, os que vêm espontaneamente. E isso é uma consequência natural de uma postura muito proativa que o Unibanco teve no começo dos anos 90 com o lançamento do Unibanco 30 horas. E a forma de apresentar a questão do serviço, que é 24 horas, mais as 6 horas da agência, né? Quer dizer, uma coisa maior do que simplesmente o atendimento de conveniência em quiosques de autoatendimento, dava essa dimensão. Isso foi uma coisa que teve uma repercussão tão positiva que o 30 Horas hoje continua sendo uma das submarcas mais importantes para o posicionamento do banco.
Voltando ao conceito do banco, que nem parece banco, a gente tem visto, principalmente na mídia digital, ou seja, na televisão, a propaganda, até o locutor fala de uma maneira coloquial, ou seja, até uma desestruturação do que normalmente se tem como locução de esportes e de propaganda publicitária. Como acontece esse conceito na mídia impressa? Também existe existe essa estrutura de um novo conceito da propaganda do Unibanco em outras mídias?
Existe. Quando você estabelece um novo posicionamento, você estabelece uma nova linguagem. E tudo que a gente busca é de romper esses padrões estabelecidos de comunicação de bancos, tá? Porque o que você observa, vinha observando, mudou um pouco, né? Porque o segmento de bancos reagiu, né, a essa nossa campanha, mas o que você via até o lançamento da nossa campanha era ou uma coisa muito formal, muito tradicional, ou os bancos que, de uma forma muito geral, evitavam um assunto. Então, a gente tem até uma apresentação onde a gente mostra um clipe com 5 comerciais de bancos que, se você esconder a marca, você não consegue identificar qual é o banco. Isso porque os bancos, por não quererem entrar no assunto deles, no serviço que eles prestam, no produto que eles oferecem, eles acabam fazendo clipes de imagens emocionais, que a gente chama de slice of life. No final das contas, isso não constrói o posicionamento. Então, a estratégia do Unibanco, na largada, foi exatamente de, apesar de usar uma linguagem de animação, a gente colocou na televisão, para todo o público, os problemas que as pessoas encontravam dentro de agências bancárias. Isso cria uma relevância pela identificação do consumidor com aqueles problemas. E a ruptura que a gente fez dentro desse posicionamento, dentro do conceito de comunicação, precisava se refletir tanto na linguagem visual, por isso a gente usou animações, tanto na linguagem verbal, tanto no conteúdo que a gente está apresentando, quanto na forma como o locutor fala de uma forma bastante coloquial. O Unibanco busca uma proximidade maior com o consumidor e a gente está atingindo isso com a campanha que está no ar.
Essa estratégia de aproximação do consumidor, do cliente Unibanco ou do pretenso cliente Unibanco, também acontece em forma de estratégia de associação da marca Unibanco com os espaços culturais e, sobretudo, de espaços de cinema?
A nossa estratégia ligada à cultura, né, ela é muito consistente, né? O Unibanco fez essas escolhas. Hoje nós temos 3 principais projetos, que são os espaços de Banco de Cinema e Unibanco Artplex. O segundo projeto é a OSESP, né? O Unibanco é um dos patrocinadores da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E o Unibanco também é o patrocinador, vamos para o terceiro ano consecutivo agora, da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. E, na verdade, isso está muito mais alinhado com as crenças que o Unibanco tem na importância da cultura do que na visibilidade que esses projetos têm. Então, eu acho que a visibilidade é uma consequência da consistência do trabalho. A Flip começou com uma coisa muito pequena e hoje já tem uma exposição muito grande pela importância que ela tem para o cenário cultural brasileiro. A mesma coisa nos espaços Unibanco de Cinema, né, e Unibanco Artplex. Hoje, cerca de 80% dos assentos dedicados a cinema nacional de qualidade estão nos espaços em banco. Então, hoje, se não existissem as salas do Unibanco, o cinema nacional não teria distribuição. O projeto, ele tem uma consistência tão grande que ele se transformou num pilar fundamental para a cultura brasileira. Então, o investimento que o Unibanco faz em cultura e em projetos sociais, através do Instituto Unibanco, eles têm essa natureza de consistência. Alguns podem não ter a mesma visibilidade, mas não é a nossa intenção primeira. A visibilidade é a consequência da consistência e da qualidade dos projetos com os quais a gente se envolve.
Projetos ou campanhas para os próximos meses que você poderia estar compartilhando com os nossos ouvintes?
Bom, em primeiro lugar, a gente está lançando agora a nova campanha do Uniclass. Né? O Uniclass foi o primeiro segmento de bancos para clientes de alta renda. A concorrência toda do Unibanco seguiu. Hoje todos os bancos têm o seu segmento de alta renda e o Uniclass está se reposicionando dentro desse segmento, né? E como sempre teve uma postura de pioneirismo, está lançando um conceito que também reverbera muito, muito positivamente para o consumidor, que é o conceito de presente quando você precisa, invisível quando você quer. Porque esses clientes, eles apreciam muito o banco que sabe oferecer a oportunidade certa na hora certa, mas que não tenta ocupar um espaço maior do que deveria na vida do consumidor. Então, o Uniclass está levando esse posicionamento desafiador como posicionamento do banco. O posicionamento do Uniclass, assim como de todos os segmentos do banco, é Nem Parece Banco, e a forma de Nem Parecer Banco nesse segmento é se propor ser presente quando o cliente precisa e invisível quando quer. E tem algumas outras novidades a respeito da própria campanha do Unibanco, que em breve virá com um novo tratamento visual. teremos novidades também na comunicação da Fininvest e assim por diante.
Bem, Alonso, muito obrigada ao senhor Marcelo De Paulos, diretor de marketing do Unibanco, que falou conosco a respeito das campanhas sobre o marketing da instituição. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.